O CBN Saúde de hoje fala sobre o dezembro laranja, o mês de prevenção do câncer de pele, principalmente entre as pessoas com mais de 60 anos, com 60 anos ou mais, né? A nossa entrevistada é a médica oncologista Daniele Amaro, que está ao vivo com a gente 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia, Lu, bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Bom, a gente vai focar aqui em pessoas com 60 anos ou mais, né? E eu gostaria de perguntar o seguinte para iniciar a nossa conversa. Ainda é possível prevenir o câncer de pele aos 60 anos se a pessoa abusou do sol sem cuidados necessários ao longo da vida?
É possível, sim. É importante que a gente mantenha a prevenção em qualquer fase da vida, principalmente para os pacientes longevos. Com o envelhecimento, a nossa pele ela passa por alterações, ela fica mais fina, ela fica mais vulnerável e geralmente a pele do paciente idoso surgem algumas lesões com o tempo, né? Lesões parecidas com pintas e são áreas mais vulneráveis e de maior risco. Então, para qualquer idade, é recomendada a proteção cutânea.
E que cuidados são necessários a partir dos 60 anos? Cuidados extras, além, claro, do protetor solar?
Sim, é sempre importante lembrar, com o passar do tempo, principalmente para aqueles pacientes que já começam a apresentar um certo grau de calvície, lembrar na hora de passar o protetor solar, passar nessas áreas de couro cabeludo que ficam mais expostas, lembrar de passar o protetor solar nas orelhas, que é uma área bem negligenciada aí e é uma área de grande risco dos carcinomas baso e espino celular pela incidência direta nessa região, e além do filtro solar, entre 30 e 50 né, de fator de proteção que nós indicamos, o uso de chapéu para proteger a área de couro cabeludo, região da orelha. Se esse chapéu tiver uma aba larga, é melhor. Também o uso de óculos. Lembrar que tem que ser um óculos de qualidade, com um fator UV adequado. Se a gente usa um óculos que não tem um fator adequado, ele vai ser mais prejudicial do que não utilizá-lo, né? E hoje, se a gente vai ter exposição ocupacional, a gente vê que muitos longevos estão voltando aí para o mercado de trabalho depois dos 60 anos e até com a opção de motorista de aplicativo, por exemplo. E a gente tem que lembrar que toda a área externa a gente tem roupas de proteção UV, que você pode utilizar essas roupas de proteção e também as luvas, que se você vai dirigir, por exemplo, protegem o dorso da mão.
Uhum. Bom, para entender então melhor sobre o câncer de pele, qual é a característica do câncer de pele? Como ele se manifesta no nosso corpo?
Sim. Nós temos três tipos principais de câncer de pele: os carcinomas, o baso espino celular e o melanoma. Os carcinomas, geralmente, eles se mostram com lesões novas na pele, geralmente são lesões que sangram muito fácil e que têm dificuldade de cicatrização. Então, toda pessoa que percebeu uma mancha nova na pele, essa ferida não cicatriza, sangra facilmente, deve-se procurar um dermatologista porque há um risco disso ser uma lesão tumoral. Se a gente for pensar no baso celular, essas lesões são mais peroláceas, podem ter pequenos vasos, e o espino celular geralmente é uma lesão crostosa, uma lesão mais grosseira. Com relação ao melanoma, ele aparece em lesões que parecem pintas. Por isso que é importante que a gente conheça o nosso corpo, saiba as áreas que nós já temos algumas pintas e atentar para o aspecto delas. Se for uma pinta que ela é assimétrica, uma borda bem irregular, ela tem múltiplas cores na mesma pinta, azulado, marrom, preto, isso chama mais atenção e também deve ser avaliado por um dermatologista.
Nós temos aqui já uma pergunta de ouvinte, nosso ouvinte Wagner. Sim. Ele diz o seguinte, que há alguns dias, por volta de uns 5 dias, ele está percebendo algum sangramento, um sangramento na narina direita. Ele pergunta se essa ferida, que pode ser um tumor, um câncer de pele, ela também pode aparecer na parte interna da narina.
Pode sim, Wagner. Obrigado pela sua pergunta. É importante ressaltar que, principalmente o subtipo melanoma, ele dá em áreas que não são fotoexpostas. Então, podem acontecer no olho, nas mucosas. Então, constantemente, se essa lesão está sangrando, o ideal é que você procure, no caso, um otorrino, que ele vai, com uma câmera, avaliar a parte interna do nariz e ver se ela pode ser uma lesão suspeita.
Uhum. E qual é o tratamento?
Depende do tipo de tumor que você tem e do estágio. Por isso que é importante sempre essa avaliação precoce, né? Quanto antes nós tivermos o diagnóstico, a maioria dos tratamentos vão girar em torno da retirada cirúrgica da lesão, simplesmente. Um procedimento bem simples. Se essa lesão ela já é mais avançada, já está mais enraizada, alguns subtipos é necessário fazer radioterapia e em casos mais avançados que a lesão não está só na pele, pode ser espalhado para outros locais, que nós chamamos a lesão metastática, aí às vezes nós temos que fazer quimioterapia ou a imunoterapia e a terapia-alvo, que são os dois tratamentos mais modernos que nós temos e que atualmente revolucionou aí o tratamento principalmente do melanoma.
Como que é esse tratamento-alvo, terapia-alvo?
A terapia-alvo, a gente pesquisa mutações que podem ter acontecido naquela lesão e o tratamento é direcionado para a mutação. Uhum. É um tratamento muito mais bem tolerado, né? Se a gente pensa na quimioterapia, ela agride as células como um todo, enquanto a terapia-alvo ela vai agredir exatamente as células tumorais, assim como a imunoterapia também. É um tratamento mais pormenorizado e que vai fazer com que o nosso próprio sistema imunológico ataque o tumor.
Então, quem faz esse tipo de tratamento não precisa fazer quimioterapia?
Geralmente não precisa fazer quimioterapia. Pode fazer só a terapia-alvo ou a imunoterapia.
Uhum. Existem pessoas que são mais predispostas a ter câncer de pele?
Sim, as pessoas que têm a pele mais branca, né, têm mais porque têm menos melanócitos, então menos fatores de proteção. As pessoas que fumam, porque a gente já sabe que o alcatrão traz algumas alterações na pele e que também predispõe aí o surgimento de lesões. Então, os tabagistas têm um maior risco e pacientes imunossuprimidos. Pacientes que, às vezes, ou por HIV ou por alguma doença imunossupressora, algum tratamento medicamentoso que leva à imunossupressão, aí são mais suscetíveis e devem ter esse cuidado a mais com a proteção da pele.
Quem é fumante passivo? Por alguns anos, também corre risco?
O fumante passivo, o risco é bem menor, porque, na verdade, a pessoa vai ter o contato mais próximo com o alcatrão no hábito de manusear o cigarro, então, na pele dos dedos e na mucosa oral, direto com a fumaça do cigarro.
Uhum. Quem fica muito tempo exposto ao sol na praia, por exemplo, os jovens que gostam de fazer isso, o sol é acumulativo, os efeitos do sol?
Sim, a gente tem dois riscos grandes nessa exposição solar. Tanto quando você tem uma exposição única, mas é uma exposição que traz queimaduras severas, por exemplo, o caso de uma insolação, a própria insolação, né, esse choque aí de exposição pode aumentar o risco do câncer de pele, quanto também o efeito cumulativo ao longo prazo. Por isso que a gente pensa, né, na população 60+, eles têm esse fator de risco maior, porque a gente conta ao longo dos anos de vida toda a exposição cumulativa que eles tiveram ao sol.
Uhum. Bom, então existe alguma parte do corpo que o risco de aparecimento de lesões é maior? Os braços, por exemplo, e o rosto que ficam expostos, a senhora já falou das orelhas, né?
Sim, sim. Essas lesões aparecem muito em nariz, né? Porque a gente vê pela conformação anatômica, é uma área que a incidência solar bate diretamente, pontas das orelhas, região de queixo, os braços que ficam expostos, dorso da mão e geralmente o peito, né? Se você usa uma blusa mais decotada, é uma área que a pele é bem sensível também.
E se aparecer no nariz, se tiver que fazer cirurgia, daí você tem que arrancar um pedaço da pele? Como é que funciona?
Isso, você faz a retirada dessa área da lesão, dependendo da área que você for retirar. Se for uma parte muito grande de pele, você pode fazer enxertia. Então, eu tiro a pele de um outro local para cobrir aquela área que eu tirei, se é uma área muito extensa. A gente tem algumas áreas que são mais difíceis de realizar a abordagem cirúrgica, por exemplo, pontas de dedos, e às vezes, funcionalmente, eu não consigo tirar a pele daquele local. Se isso acontece, aí o tratamento ele é realizado com radioterapia.
Doenças crônicas têm relação com fatores de risco para o câncer de pele?
Se forem doenças crônicas que trazem algum impacto como imunossupressão, pode ser que aumente sim.
Por exemplo, diabetes?
O diabetes ele é um fator imunossupressor.
E a hipertensão também?
A hipertensão não. Seriam mais os que afetam a imunidade.
Luz artificial, a gente fica muito exposto à luz do computador. Tem algum efeito sobre a pele?
A luz artificial, ela tem sim uma certa alteração de fotoexposição, não vai ser tão grande que nem o sol, né? mas a gente já recomenda que quem fica no computador use pelo menos um fator de proteção 30. E a gente tem que lembrar, quando a gente pensa também em luz artificial, a relação das câmeras de bronzeamento, que teve uma época que foi uma febre, né, que todo mundo queria estar bronzeado e aderia a essas câmeras. Aí já é o fator de exposição muito mais intenso. E aí a gente realmente não recomenda que sejam utilizadas.
Uhum. Como escolher o protetor solar?
O protetor solar, na verdade, vai depender do seu grau de exposição. Se você está num lugar mais quente e você sua muito, a gente orienta que, às vezes, protetores mais secos, protetores de forma bastão, eles têm uma fixação melhor. Se você for ficar durante várias horas, sempre lembrar de reaplicar a cada 2 horas e atentar mais para o fator de proteção. Então, fator entre 30 e 50, geralmente a gente orienta que 30 seria o mínimo, mas para a população brasileira em geral, que as áreas têm muita exposição solar, eu costumo recomendar 50.
Uhum. Quem é mais suscetível ao câncer de pele, homem ou mulher, ou não há diferença?
Não há diferença, os dois são igualmente expostos.
Uhum. No Dezembro Laranja, o objetivo da campanha é conscientizar.
Isso, o ideal, né, é trazer à luz esse assunto, ainda mais no Brasil, que é uma população que é tão amiga do sol, né, e gosta de frequentar a praia, e escolhido esse momento de dezembro muito pelo fato do verão, de ser um momento que as pessoas saem de férias e se colocam mais aí em risco para o câncer de pele. A Sociedade Brasileira de Dermatologia trouxe, né, essa campanha do Dezembro Laranja, e ela tem um papel fundamental até em nível nacional. A gente sabe que, se a gente for pensar no território brasileiro como um todo, não são todas as pessoas que têm acesso ao exame dermatoscópico, que é o exame que a gente recomenda para avaliar essas lesões de pele. A gente sabe que até quem depende do SUS não tem esse acesso igualitário. Então, todo dezembro, a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz diversos pontos no Brasil, esse ano foram mais de 100 pontos, em formato de mutirão, em que eles oferecem para a população a avaliação dermatológica gratuita. E para pacientes que têm alteração de pele, essa é a frequência, geralmente, que a gente recomenda, né, o acompanhamento, que pelo menos anualmente essa pessoa passe num dermatologista, avalie as pintas, faça o exame dermatoscópico. Até nós temos a opção do dermatoscópio digital para quem tem áreas suspeitas, que possam fotografar essas áreas anualmente e acompanhar a evolução das lesões, se essa pinta tem alguma mudança de aspecto. Então, o grande impacto do Dezembro Laranja é você tornar acessível para as populações de maior vulnerabilidade que não têm acesso a uma consulta dermatológica. E também trazer à luz para a população como um todo desses fatores de risco, e principalmente esses aspectos das lesões, né, da lesão que sangra, da lesão que não cicatriza, para que você pense, né, que isso não é algo natural, que você realmente deve passar pela avaliação de um profissional.
E quem tem verrugas de nascença, tem que estar sempre de olho nelas?
As lesões verrucosas não tanto, e elas são até comuns de aparecerem, né, com a idade. O ideal é que sempre um profissional avalie, porque o que chama atenção não é a lesão verrucosa em si, mas é se ela, a mudança do aspecto dela. Então, a mudança da coloração, se ela cresce, porque a lesão verrucosa, ela naturalmente, ela já é mais suscetível a sangramentos, porque às vezes as pessoas esbarram, uhum, né, tem sangramentos mais traumáticos, que é diferente da lesão oncológica, que às vezes tem até sangramentos espontâneos. Mas sempre, na dúvida, a gente recomenda, qualquer lesão que apareceu na pele, acha que é suspeita, procure uma avaliação médica.
E às vezes essa lesão pode estar, por exemplo, nas costas e você não conseguir visualizar, né?
Exato. Tanto que quando a gente orienta, né, esse exame dermatoscópico, ele é feito de corpo inteiro. Então a gente fala que é um exame que você não tem que ter vergonha para fazer. Você vai fazer realmente em roupa íntima, e o profissional, ele vai avaliar todo o seu corpo, todas as suas áreas de exposição, e fotografar qualquer lesão que ele achar que tenha, né, um aspecto aí mais suspeito.
Uhum. Tá certo. Mais alguma consideração, doutora?
É atentar realmente aí para que todo mundo aproveite aí o final do ano. Aproveite as férias da melhor maneira possível, use seu óculos, use seu chapéu, use o protetor solar, lembre de reaplicar, lembre das áreas de risco, principalmente da orelha, não esqueçam da orelha, pessoal, e curtam todo final de ano aí com saúde, se preservando.
Tá certo, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Eu que agradeço.
CBN Saúde desta segunda-feira conversou com a doutora Daniela Amaro, ela é oncologista, e nos falou sobre o Dezembro Laranja, esse mês de conscientização do câncer de pele, da prevenção do câncer de pele.